Entrevista.
O assunto é fibromialgia, a síndrome reumática que provoca dores crônicas nos músculos e ossos em várias partes do corpo. É um desafio para médicos e principalmente para os pacientes. A doença afeta 3% da população, sendo que 70-90% dos casos são em mulheres. Para falar sobre fibromialgia, convidamos o Dr. Rodrigo Lima. Ele é reumatologista e professor da Faculdade de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde aqui do Distrito Federal. Dr. Rodrigo, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio.
Dr. Rodrigo, fibromialgia é um drama, é um desafio. Mas quais têm sido os progressos recentes em relação à compreensão da medicina em relação à doença e também ao tratamento da fibromialgia?
De fato é um desafio, né? E um desafio principalmente, né, na educação, mas sobre a doença, né? Acho que a educação ajuda muito a compreender, aceitar e procurar um tratamento mais efetivo, né? Um grande avanço, desde 1950, ela ainda é entendida como uma questão apenas psíquica, era chamada antigamente de um reumatismo psicogênico, né? E hoje, entendendo como a dor funciona, compreendendo melhor como faz o processamento da sensação dolorosa do nosso corpo em várias doenças, inclusive na fibromialgia, a gente compreende que não é um sintoma exclusivamente psíquico, mas que amplificação da percepção de dor, ou seja, esse sistema de dor, que é o nosso sistema de alarme do corpo, ele está exageradamente em favor de se sentir dor espontaneamente e sentir dor com sensações que não deveriam ser dolorosas, como mudança de temperatura, um toque mais suave e também com oscilações do humor e eventualmente com um sono não restaurador ou um sono ruim.
E diante desse quadro, doutor Rodrigo, a medicina hoje tem armas? Como é que está o arsenal aí que os médicos têm à disposição para ajudar os pacientes, principalmente as pacientes, já que a fibromialgia é uma doença que afeta, na maioria dos casos, as mulheres?
Sim, de forma simplificada, nós dizemos que ela é um problema no sistema de produção de endorfinas do nosso corpo, na comunicação dos neurônios. Então existe uma diminuição, por exemplo, de substâncias como serotonina, noradrenalina, nessas áreas do nosso cérebro responsáveis por perceber a dor ou até para inibir a dor, né? Então todo tratamento ele busca induzir o nosso corpo a produzir essas endorfinas novamente. Isso é feito de forma medicamentosa, mas também não medicamentosa. Então atividade física, melhora da qualidade do sono, melhora do estresse psíquico e algumas medicações em doses menores, como alguns antidepressivos, que induzem a produção dessas endorfinas, podem melhorar, só que não de uma forma muito rápida. Isso aqui é importante que os pacientes entendam. Essa melhora é lenta e gradual, e é importante compreender isso, porque ela não funciona como uma dor aguda que a gente machuca um braço ou tem uma tendinite aguda e toma, por exemplo, um anti-inflamatório e em meia hora isso melhora. Ela demora um pouco mais e depende de múltiplos fatores do que o paciente está vivendo naquele momento, e os medicamentos eles conseguem melhorar e permitir que eles façam essa mudança de estilo de vida que é favorável para ele.
Doutor Rodrigo, o diagnóstico é, por exemplo, um paciente que procura um serviço de saúde, né, um posto de saúde, uma clínica, se queixando de uma dor, né, uma dor generalizada. O diagnóstico é feito rapidamente? Está no radar dos médicos em geral a fibromialgia ou o diagnóstico é mais demorado?
Ela pode demorar por desconhecimento, mas sem dúvida é uma doença muito frequente, muito prevalente, como você colocou, entre 2-4% da população, e ela está muitas vezes presente em outras especialidades médicas. E o diagnóstico ele é clínico. É claro que isso exige uma percepção de como esses pacientes sentem dor. E é uma dor que às vezes confunde outros colegas, outros profissionais da saúde, por não estarem atentos a esses sintomas. Mas sem dúvida alguma é uma doença que a atenção primária da saúde deve estar atenta, porque ela simula todo tipo de dor. Como o defeito é no sistema de dor, que modula a nossa dor, que diminui e não deixa a gente sentir uma dor espontânea, ela acaba sendo uma dor difusa na maioria das vezes, mas que pode ser com peso, como formigamento, como pontada, ela pode ter um caráter migratório, um caráter que não lê, que simula todo tipo de dor, mas não é característico de nenhuma dor do sistema musculoesquelético, de uma lesão do músculo, do osso, do tendão, nem do nervo, mas ela se apresenta às vezes de forma a simular essas doenças. Então ela às vezes exige uma necessidade de que o médico ou o profissional de saúde ou mesmo o paciente entenda que se o paciente tem uma dor difusa mal caracterizada por um período crônico, pelo menos de 6 meses, e é claro que essa dor crônica gera um estresse crônico e causa uma série de outros sintomas que a gente chama de sintomas somáticos, transtornos às vezes do humor, mesmo sem ser depressão, alteração no ritmo intestinal, alteração no nosso sistema de controle de pressão. Então o paciente pode sentir taquicardia, hipotensão postural. Isso tudo, desde que não haja uma outra doença que explique, faz com que a gente comece a pensar que a fibromialgia é a possibilidade desses sintomas todos, dessa constelação de sintomas que essa paciente ou esse paciente possam estar sentindo. Então é importante ter uma vigilância, uma atenção a esses sintomas, que são muitos pacientes são muito poliqueixosos, se queixam bastante, né? E para evitar, né, de se realizar às vezes exames desnecessários à busca de uma causa, e essa causa não é encontrada em exames complementares. Eles são às vezes solicitados para descartar outras doenças que possam dar sintomas semelhantes.
Nós estamos conversando.
O diagnóstico, ele é clínico.
Pois não, tá certo. Nós estamos conversando com o Dr. Rodrigo Lima, ele é reumatologista, professor da Faculdade de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde aqui do DF, falando sobre fibromialgia. Dr. Rodrigo, a fibromialgia pode evoluir para uma doença autoimune como o lupus?
Não, na verdade, na maioria das vezes isso não ocorre, né? Na maioria dos pacientes com fibromialgia, o paciente tem a fibromialgia e não tem outra doença que explique. O que ocorre é que em pacientes com doenças autoimunes, e aí o que a gente vê é uma frequência um pouco maior de pessoas que tenham fibromialgia, o que não significa que todas as pacientes com fibromialgia vão ter uma doença autoimune. Então, o raciocínio inverso, ele não se confirma, né? Assim, 3% da população tem fibromialgia e menos de 1% ou 1% tem alguma dessas doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus, e de alguma forma, essas doenças que sim causam uma inflamação crônica estão mais associadas, talvez por sensibilizar esse sistema de dor, muitas vezes a sintomas ou diagnóstico de fibromialgia junto. Mas a grande maioria dos pacientes não tem fibromialgia causando uma doença autoimune, né? Quando isso acontece uma sobreposição de doenças, que é menos comum. Portanto, os pacientes com fibromialgia normalmente eles não desenvolvem a doença. É óbvio que, como eu disse antes, é um diagnóstico clínico, ou seja, e ele exige descartar outras doenças reumáticas que possam dar esses sintomas, por exemplo, como artrite reumatoide, onde você vai ter um inchaço articular. E os pacientes com fibromialgia, eles têm muita dor, muita sensibilidade ao toque no corpo, porém a gente não vê um processo inflamatório diferente de outras doenças reumáticas, chamadas doenças reumáticas autoimunes, como a espondilite anquilosante, como artrite reumatoide, como o próprio lúpus. Então, a gente precisa tranquilizar que a maioria desses pacientes, eles não têm uma doença, não vão desenvolver uma doença autoimune, e se tiverem, isso vai ser avaliado se existem sintomas característicos dessas doenças ou se existem sintomas exclusivamente da fibromialgia.
E para encerrar aqui a nossa entrevista, doutor Rodrigo, que mensagem o senhor, como especialista, como reumatologista, deixaria para as pacientes com fibromialgia? Fala as pacientes, porque na maioria dos casos, quase a totalidade, mulheres que têm a doença.
Bem, na maioria das vezes, a educação ela já melhora significativamente a percepção desse paciente como doença. Muitas vezes esses pacientes, por não apresentarem nenhuma alteração mais visível no exame físico e se queixam de muita dor difusa, eles chegam desacreditados, ou por familiares, ou às vezes por algum profissional de saúde que não está atento a sintomas de que essa doença não existe, que essa dor não é real. E ela existe, existem estudos que comprovam que existe um estímulo exagerado no nosso sistema de alerta de dor, mediado por diminuição dessas endorfinas, e que isso é passível de recuperação. Isso não acontece de uma forma muito rápida, muito imediata. Um exemplo que eu dou é que, por exemplo, a atividade física, principalmente a atividade física aeróbica, ela melhora significativamente esses pacientes. Porém, se você mandar esse paciente correr 10 quilômetros de um dia para o outro, ele não vai melhorar, ele vai se sentir pior. São pacientes que têm menos tolerância ao exercício. Portanto, isso precisa ser começado devagar. Qualquer um dessas intervenções e desses tratamentos, ele precisa ser iniciado devagar, e se inicia pela educação, informando que a doença existe e existe tratamento, e o que o paciente precisa entender é que isso é lento, e ele melhora gradualmente, e junto com isso a gente vai avaliando qual o melhor medicamento, qual o medicamento mais tolerável para aquele paciente, desde que ele não sinta efeitos colaterais ou efeitos adversos que o impeçam de usar, e é possível ir trocando algum dessas medicações e desses tratamentos não medicamentosos, e que no final das contas isso traz um benefício, uma melhora, uma diminuição gradual e, por fim, uma melhora de qualidade de vida. Portanto, os pacientes começam a ficar mais ativos, mais voltando a fazer as atividades laborais, as atividades de trabalho e também as atividades de lazer.
Doutor Rodrigo Lima, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos aí sobre a fibromialgia. Um abraço para o senhor, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, sempre um prazer, e prazer poder estar orientando sobre essa doença que é muito frequente e interfere bastante na qualidade de vida, sobretudo das mulheres. Fico à disposição aí para outros esclarecimentos que é necessário.